O Parque do Ingá está comemorando neste mês de outubro 54 anos. A data oficial de aniversário do parque é 15 de outubro. O parque foi aberto à visitação pública em 1971 e tem uma grande biodiversidade. A gente conversa sobre esse assunto com a diretora de biodiversidade do parque, a bióloga Nádia Rodrigues. Olá, Nádia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia, Nádia. Explica pra gente qual é a biodiversidade do Parque do Ingá hoje em dia, porque ele já teve um mini zoológico, agora os animais vivem soltos, são animais silvestres. Que animais tem no Parque do Ingá?
Olha, os animais que a população, ao visitar o parque, consegue observar melhor são o bando de capivaras que a gente tem. A gente tem um bandinho aqui com 8 indivíduos. Bem bonitinho de se ver. A gralha picaça, que é a nossa mascote, que é uma ave linda que a gente tem aqui. Os saguis, que não fazem parte aqui da nossa fauna regional, mas estão aqui também inseridos dentro da biodiversidade do parque. A gente também pode observar os lagartos teiús, de vez em quando, inclusive agora, para outubro, novembro, dezembro, o pessoal acha que vai conseguir observar bem. De repente, escuta aí um barulhinho de folha arrastando, só dá uma observada boa que consegue ver os teiús andando aqui por dentro da mata.
Por que esse período?
É porque eles passam um tempo invernando, né? Principalmente na época do frio. Então é agora que eles estão saindo, né, da hibernação, já começaram a sair. E daí eles estão aí à procura de alimento, de companhia, de acasalar e assim vai.
E outros bichinhos?
O que mais que a gente vai ter aqui? A gente tem o pavão, que é um animal também, mas ele é exótico, né? Ele ainda está aqui no Parque do Ingá. Vamos lá pensar. A gente tem os gambás. É um pouco mais difícil de observar porque eles têm hábito noturno. Não sei se já falei, mas tem os cachorros do mato. É que alguns animais aqui da nossa fauna eles têm o hábito mais noturno. Então, para o pessoal que visita o parque durante o dia, fica um pouco mais difícil de ver. Mas a gente também tem o ouriço cacheiro. Então, a gente tem uma biodiversidade bem grande aqui.
Sobre as capivaras, você disse que é um bando de capivaras? É uma família, é isso?
Isso, é uma família. A família é constituída por 7, e aí a gente tem um indivíduo que ele anda um pouco mais isolado, é um macho. A gente fala que ele é um macho meio solitário, assim, mas é uma família.
E há filhotinhos?
Tem um. Não tão mais tão filhotes, eles já estão de jovens para adultos já.
E como vivem as capivaras? Do que elas se alimentam aqui? E há um controle da população para que não haja uma superpopulação de capivaras?
Sim, a gente, no momento, a gente ainda só faz a parte de manejo, né? Tipo, a parte de observação desses animais, porque ainda esses 8 indivíduos não estão super, não pode se dizer que é uma superpopulação para a área do parque. Mas, por exemplo, a gente tem os coatis, que já tem uma quantidade grande de indivíduos, então a gente tem que começar a tomar algumas medidas caso haja necessidade.
Que medidas são adotadas quando há uma superpopulação?
Ou a gente faz um manejo, né? Pede autorização do IAT IBAMA para fazer o manejo para outras localidades, ou em último caso, a esterectomia, que a gente fala que é não pode se dizer que é uma castração. Ela é uma esterilização mesmo do indivíduo.
Que animal que pode passar por esse processo?
Geralmente animais que estão em superpopulação. Então, no nosso caso aqui hoje do Parque do Ingá, a gente tem monitorado um pouco mais de perto os coatis, que são os mamíferos que a gente tem aqui.
Sobre as garças, você me falou então que uma espécie de garça vem aqui ao parque, né? Há outros pássaros?
Não, a gente tem. Ah, sim, a gente tem um casal de tucano também, que é bem frequentador aqui da região. Inclusive, existem algumas postagens da prefeitura que algumas vezes foi fotografado. E a gente acredita que seja o mesmo casal ali próximo da prefeitura, porque querendo ou não, eles não ficam isolados dentro do parque, eles acabam saindo. Mas a gente, como é alguns animais que a gente já reconhece, tem algumas características ou até algum sinal meio particular, a gente que está aqui no dia a dia acaba reconhecendo e fala: ah, é lá do parque. Então a gente tem esses tucanos toucos que passeiam por aí, tem as gralhas picaças aqui, e aí outra diversidade de passarinhos que frequentam aqui.
E vocês aqui do parque alimentam os animais, alguns deles, pelo menos?
Sim, na verdade, a alimentação é fornecida para todos os animais. Na verdade, é uma complementação, porque como a gente tem uma boa quantidade de mata preservada, então esse ciclo de alimentação e reprodução, ele mesmo que a gente não alimentasse, aconteceria naturalmente. Só que aqui, como é um parque público com visitação, a gente prefere pela suplementação da alimentação até para tentar restringir um pouco os animais aqui no espaço interno, porque assim, se eles saírem para o lado de fora, o que acontece? Não é por fome, eles acabam saindo para o lado de fora, principalmente os macacos, porque eles são curiosos, porque às vezes as pessoas que frequentam o parque acabam alimentando esses animais e aí eles acham que aonde tem pessoas tem alimento. Então eles acabam indo para a parte de fora do parque. É, mas a gente faz alimentação sim, diariamente aqui em outros parques também do município.
Que alimentos vocês oferecem e qual é a quantidade? São toneladas de alimento?
Sim. É, a gente oferece aqui, a nossa suplementação é feita a maioria das vezes com frutas, e uma média vai variar de cada parque, mas em uma média de 200 quilos por dia.
200 quilos por dia.
Isso.
E, Nádia, qual é a orientação para as pessoas que frequentam o parque, né, sobre como lidar com os animais silvestres aqui do parque?
Ó, a orientação que a gente dá é que, assim, venham no parque, tentem observar mais dentro da mata, sem adentrar a mata, por favor, mas pelas trilhas. Observar, porque, assim, às vezes eles estão ali meio camufladinho e a gente consegue visualizar, tendo um pouquinho de paciência. É, barulho acaba afastando eles também, então eu estou dando essa recomendação para quem quer vir para fazer observação mesmo. É, o que a gente não recomenda é alimentar, porque isso pode causar uma série de problemas. Existem doenças, existem as zoonoses, que, por exemplo, é uma doença que para a gente pode ser uma coisa simples, para um outro animal pode ser fatal, como já houve alguns casos. Então, não alimentar, não tocar, porque assim, eles querendo ou não, eles estão aqui em vida livre. Ao ser tocado, eles podem se sentir ameaçados, eles podem atacar, podem morder. E como são animais de vida livre, a gente não consegue fazer a vacinação de todos os animais, não tem como. Diferente de um animal doméstico, os animais silvestres, eles a gente não consegue fazer esse controle de vacinação. Então a gente prefere que eles não sejam tocados, eles sejam observados, tira foto, pode fazer selfie, pode fazer vídeo, mas não tocar, não alimentar é respeito. É, a gente está respeitando o animal e automaticamente o animal respeita a gente também.
Por que não se pode entrar com pets aqui no Parque do Engar?
Ah, tá. A questão dos pets é exatamente isso. É, a gente na parte mais técnica, a gente fala de algumas questões que chamam contaminação cruzada. Então, assim, às vezes alguma doença que o pet tenha ou o silvestre tenha pode passar de um para o outro, e assim, o final disso pode ser o óbito ou do pet ou do silvestre, o que pode desencadear, de repente, na parte de silvestre, um óbito em massa. Então, assim, não é interessante. Outra. Os animais podem se sentir ameaçados por aquele novo indivíduo andando por aqui, então podem atacar. Então a gente não recomenda que tragam mesmo os pets para dentro do parque.
E os animais que ficam aqui no parque, eles se movimentam, eles saem daqui e vão para outro bosque, outro parque?
Ah, sim, a gente já visualizou o bando de coati em outras regiões. É o mesmo bando, inclusive, tinha um estagiário nosso que fazia pesquisa com coatis e ele identificou os mesmos indivíduos aqui em outros locais, fundos de vale, em outros parques. Eles geralmente utilizam o gabião, né, o corredor aqui do gabião, que é onde passa a água pluvial, ou mesmo, né, eles acabam pulando a tela e indo para outro local, mas eles não ficam restritos aqui, eles acabam ficando a maioria das vezes aqui por conta da alimentação, tudo, como é que se fosse o dormitório, mas eles não é todos que ficam aqui o tempo todo aqui no parque.
Tem cachorro do mato aqui no parque?
Tem cachorro do mato tem hábito noturno, e então é mais difícil de conseguir visualizar ele aqui.
Muito obrigada. Eu conversei com Nádia Rodrigues, ela é diretora de biodiversidade do Parque do Engar. O parque é uma reserva com mais de 40 hectares de área, uma reserva que foi aberta à população em 1971 e este mês completou 54 anos. Luciana Penha para a CBN.